Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Nossas saudações iniciais. Desejamos-lhes, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lombreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
E Alexandre Santana.
Olá, você que nos assiste, uma ótima tarde.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Ao vivo pelo YouTube e Facebook. Portanto, também mantemos o nosso telefone convencional. Qual é, Alonso?
3386-1400.
E pelo WhatsApp, o DDD é 21 e o número 984-867633. Repetindo, DDD 21, 984-867633. Continuamos mantendo a nossa rotina do nosso programa, divulgando o legado desses vanguardeiros do movimento espírita. E a pergunta permanece: diga-nos se você os conhece e o que vocês conseguiram ler do legado que eles nos deixaram. Terezinha continuará divulgando-os. Então, ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até às 14h55. Agradecemos à equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Então, caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, abrimos aqui uma brecha, vamos lembrar a nossa queridíssima Brunilde Mendes do Espírito Santo. Chegou na marca de 103 anos, no dia 1º de agosto deste ano. A nossa singela homenagem do programa Sorriso de Esperança, da equipe da Rádio Rio de Janeiro, a ela e aos familiares, porque com o suporte da sustentação dos familiares, ela também pôde desenvolver esta missão da Fundação do Lar de Teresa e esteve à frente por 50 anos conduzindo o Lar de Teresa. É os nossos parabéns a ela, longeva, que ainda continua conosco. Caso você aniversarie hoje, também como a nossa querida Brunilde, ou no decorrer desta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Lembramos, data muito importante para nós espíritas, 160 anos de lançamento do livro Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. É um livro que, dentre todos da codificação espírita, devemos conhecer. E rapidamente, aqui nós temos a primeira parte, apresenta as diferenças, crenças sobre céu, inferno, anjos e demônios, punições e recompensas depois da morte, além de análise dos conceitos sob o ponto de vista das próprias leis da natureza. Na segunda parte, tem o depoimento dos espíritos nas suas diversas categorias. É um livro para lermos com calma, com cuidado e estudarmos.
E, Terezinha, ele tem um subtítulo também, né?
Eu falei. A Justiça Divina Segundo o Espiritismo.
Porque ele não coloca na capa do livro.
É, né, é. Não, e é importantíssimo. É o complemento do título, é o que está no subtítulo. E aí, Kardec vai dizer, contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, e o que a gente já leu anteriormente, os demônios, etc., e os exemplos. Muito importante essas análises que Allan Kardec trouxe para nós. E nos lembramos do nosso querido companheiro Celso Martins, que nos deixou a 6 de agosto de 2005, onde que está aqui a data da desencarnação, e que foi um companheiro muito ativo, desencarnou não, a 1 de agosto de 2021, me perdoem, um companheiro muito ativo no movimento espírita, fazia sua divulgação como jornalista, na Tribuna, na Rádio Rio de Janeiro, a TV Bandeirantes, tem diversos livros publicados, mais de 100 livros, e é um espírita que deve ser lembrado, deve ser valorizado, porque faz parte da história do Espiritismo. Continuamos na nossa recordação de grandes personagens, o nosso Carlos Imbassaí, que faleceu a 4 de agosto de 1969. Carlos Imbassaí, depois, né, da sua vida profissional, lá foi um advogado que militava nos meios forenses, trabalhou como estatístico no Ministério da Fazenda e conheceu o poeta espírita Amaral Ornelas. E aí, tendo os primeiros contatos com a doutrina espírita, adotou um estilo novo de expor, procurando alternar os ensinamentos doutrinários com assuntos leves e até mesmo jocosos, que fossem capazes de atrair a atenção dos seus ouvintes. Com isso, aos poucos, foi criando a escola, apesar de combatido pelos mais austeros líderes do movimento religioso. E um defensor da doutrina espírita na sua integridade, não admitindo distorções dos princípios codificados por Allan Kardec. E Imbassaí deixou vários livros, é autor de vários livros importantes, tem uma bibliografia sólida. Só falando rapidamente, Espiritismo à Luz dos Fatos, Religião, Espiritismo e Loucura, e ainda alguns que ele traduziu. O nosso companheiro Francisco Thyssen, que desencarnou a 6 de agosto de 1990. Thyssen, nós sabemos que, pelo menos a maioria dos espíritas conhece, a biografia de Allan Kardec, que ele escreveu juntamente com Zeus Vantuil. Eram em 3 volumes, agora já está em um volume só. Então, escritor, expositor, pesquisador espírita, fazia meticulosas anotações e observações para destinar à FEB e ao movimento espírita em geral. E ele garantiu, é interessante isso, que ele garantiu a transferência da sede da FEB para Brasília, porque de acordo com o estatuto, a sede da instituição deveria ser onde era a capital do país. Então, a nossa gratidão a esses que sedimentaram, que construíram este caminho para que estivéssemos aqui hoje.
Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço, deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração.
Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Alonso Santos.
Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito desse compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a participar juntamente conosco dessas reflexões. Eu sei que você já está com o seu Evangelho aí nas suas mãos. Só lembrando aqui que o nosso é o editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e traduzido por Guilherme Ribeiro. Mas se o seu evangelho tem uma outra editora, um outro tradutor, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. E também gostamos sempre de lembrar, né, quando você está com esse evangelho, esse livro aberto em suas mãos, você automaticamente abre os canais do seu psiquismo para que entidades benfeitoras nele se acoplem. Então é por isso que você, quando está com esse evangelho nas mãos, sintonizado, você sente momentos assim de paz, de serenidade, de equilíbrio. É a atuação desses benfeitores que estão aí do seu lado agora, ministrando o socorro espiritual sobre você, efetuando essa transfusão das energias psíquicas de luz sobre cada um daqueles que integram essa equipe de trabalho espiritual. Então nós estamos no capítulo de número 24, que é o capítulo que se intitula Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o subtítulo de hoje é o item, está lá no item 8, Não vades ter com os gentios. Os gentios, né, na época de Jesus, eram, e até hoje ainda, né, nós encontramos os gentios por aí, são aquelas pessoas um pouco materialistas, né, desinteressadas das verdades, do espírito, da finalidade da vida, da existência. Aí zombram, criticam, debocham, ironizam, porque não têm a noção, né, de que um dia serão chamados a entenderem a oportunidade valiosa da existência terrena. Mas isso é assim mesmo. Em todos os tempos temos os gentios e hoje, ainda que século XXI, ainda temos muitos dos gentios por aí. Mas a mensagem é para a gente não se perturbar com isso, não. Isso faz parte da evolução, não é? É como Chico Xavier falou, já que acabamos de ouvir Chico Xavier, né? No versinho dele, lá de Américo Falcão, no livro Rosas com Amor. Ele diz ali, na fonte eterna do amor, na força com que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia. Então, se entidades ainda reencarnadas te atormentam, perturbam, vivem para a matéria, impõem sofrimento, angústia, calma, vai chegar o momento deles, um dia serão espíritos de escola também. Agora é a nossa vez de exemplificar, de treinar renúncia, paciência, de plantar a sementinha do bem. Então vamos lá, não vá dester com os gentios, começa com a passagem evangélica contida em Mateus e que diz assim, acompanha aí, querido ouvinte. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Olha, essa mensagem, você não entrar em rota de colisão com os gentios, hein, do século XXI. Entender a posição evolutiva de cada um. E ele vai dizendo assim, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo, para a gente não deixar de cumprir o nosso compromisso, né? Às vezes você fica perdido em tantas críticas, tantas reclamações e esquece de fazer o seu papel para o qual você está reencarnado e iluminado com a doutrina espírita, hein? Eles vão ter desculpa, eu não sabia. Você não, você sabia, você tem consciência, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. Aí, Alonso, você está me assustando, assim eu vou desligar, não vou mais querer ouvir, não. Não, mas é pro bom, né? A entidade benfeitora está aí do seu lado. Não perca essa oportunidade. Item 9, vem a explicação. Ele diz assim, em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda, porque os ensinamentos de Jesus é para todos os tempos. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Então a gente vai vendo o tempo de Jesus e o tempo atual. Você não se desgastar com as pessoas que não querem ouvir, que não estão ainda no momento deles. Para você só perder seu tempo com aqueles que querem saber, que se interessam, que é um solo já adubado para isso. Ele vai ainda dizendo assim, com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse, ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado, já adubado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. E no item 10, ele vai dizendo assim, estas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Olha, para nós agora, hein? Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos, ou seja, fazer seguidores, entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se lhe pareça ligar à sua conversão. Então, para esses, o nosso pensamento, né, de amor, de luz, uma prece silenciosa. Já estamos fazendo o nosso papel. E ele vai dizendo assim ainda, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Então, para nós, aquelas vibrações boas em favor dos irmãos que ainda não conseguem enxergar o que nós outros já vemos. É o ensinamento dessa passagem. Ju?
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão, a rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20:00. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14:00. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18:00. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.